Presidente, começo por saudar os peticionários, na pessoa da Senhora Primeira Peticionária, e apesar da extemporaneidade desta petição, o qual desde já lamentamos, porque estamos a discuti-la praticamente 2 anos após ter dado entrada, uma demora que não só impossibilita o cumprimento dos direitos dos cidadãos, que neste caso é por demais evidente e que em nada dignifica a Assembleia, mas tendo-se decretado o fim da pandemia, não deixam de existir preocupações e sequelas que se mantêm, seja no âmbito daquilo que é a nossa relação com o mundo natural e o que originou a própria pandemia, seja também naquilo que foram os compromissos. E há um claro exemplo disso mesmo. Ainda este mês, os enfermeiros madeirenses não receberam o subsídio Covid relativo a 2021 no vencimento, ao contrário do que estava combinado com a tutela. Continuamos a não conseguir dar uma resposta cabal também à situação, ainda que pareça ultrapassada. E essa é também uma preocupação, a própria confiança dos portugueses na capacidade de resposta, quer àquilo que foram os compromissos assumidos com os profissionais, mas, por outro lado, a eventuais novas pandemias que a Organização Mundial de Saúde já veio alertar, ou até mesmo ao surgimento de outro tipo de fenómenos decorrentes das alterações climáticas que vamos ter que saber lidar. E sim, isto mesmo porque não podemos ter a pretensão de achar que não vivemos num quadro favorável à ocorrência das mesmas, um quadro que tem sido agravado por vários fatores, entre eles a crise climática, e que tem implicações graves, como bem sabemos, na saúde humana, na saúde do planeta e na saúde animal, que deve ser encarada como uma só saúde. Para concluir, eu gostaria apenas de referir que, existindo um processo de revisão constitucional, que até hoje já aqui foi mencionado pela senhora deputada do PSD, este processo de revisão constitucional não deve constituir uma caixa de Pandora, e que tudo aquilo que possa ser a restrição de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos deve ser de alguma forma revisto com pinças, porque nós temos uma lei fundamental que não foi de qualquer forma, que foi conquistada com o 25 de Abril e que não é por conta de uma pandemia que agora, a reboque de uma revisão, devemos de alguma forma vir aqui restringir direitos de qualquer maneira e de forma absolutamente irrefletida.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Olhando em perspectiva, é evidente que o mundo soube lidar com esta pandemia do Covid-19 de uma maneira muito mais eficaz e segura do que aquilo que fez com pandemias anteriores. Basta pensar na pandemia da gripe pneumónica, morreram talvez entre 50 e 100 milhões de pessoas numa população mundial que era 4 vezes menor do que aquela que nós temos agora, na qual morreram 10 vezes menos pessoas por Covid-19. E as medidas de saúde pública, as farmacológicas, a vacina e, antes disso, as máscaras, confinamentos, funcionaram. Nos países que as aplicaram menos, houve mortes em excesso, como no Brasil, 600 mil mortes em excesso, e noutros países houve mortes abaixo da média de países comparáveis, como é o nosso. Este debate, no entanto, não é extemporâneo e nisso concordo com o que disseram alguns intervenientes, talvez por razões diferentes daquelas que alegaram. Não é extemporâneo porque há muito a aprender em relação ao que fazer em pandemias futuras. Devemos notar que a última reunião do Infarmed que nós tivemos foi há praticamente 1 ano e devíamos estar a ter outras reuniões porque nada nos diz que a próxima pandemia é só daqui a 100 anos, pode ser daqui a 10 anos ou daqui a 1. Mas também porque traz dentro dele um debate sobre liberdade, onde há 2 concepções de liberdade que são muito diferentes e que vale a pena, apesar de tudo, identificar e assinalar. Numa delas, estar livre é não ter nenhuma interferência do Estado. O Estado não interfere comigo, não me pede um certificado e eu sou livre, mesmo se estou a colocar em risco a vida da pessoa ao lado. Noutra visão da liberdade, liberdade é capacidade, possibilidade de autorrealização. E para essa é preciso uma coisa muito simples. É preciso estar vivo. E é preciso cuidar dos que estão ao nosso lado. Eu não serei livre se eu, na rua, estiver a pôr em risco a pessoa que está ali ao lado, mais frágil do que eu, mais idosa, com uma doença respiratória. E se houver uma interferência com a minha liberdade que me diz que devo pôr uma máscara para salvar o meu concidadão, eu acho que é um equilíbrio necessário para preservar a liberdade de todos. Na verdade, é uma concepção de liberdade em que alguns dizem só a minha é que conta, e há outros que dizem conta-se todos por igual. E eu acho que esse debate nunca é extemporâneo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos assim este ponto da ordem do dia. Passamos ao último ponto, petição número 75/15, da iniciativa de Bernardo Alexandre da Silva Venâncio pela alteração da legislação que regula a prática de Airsoft. e para apresentar o projeto de lei número 789/15 da Iniciativa Liberal, tem a palavra o seu deputado Bernardo Blanco. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caros deputados, o nosso objetivo de hoje é simples: abrir o debate e começar o trabalho de forma a que se consiga um consenso em especialidade para duas coisas: clarificar a legislação e simplificar a vida aos praticantes de airsoft, que, aviso já os mais distraídos lá do fundo, não é o mesmo que paintball. Os praticantes desta modalidade de airsoft participam de forma recreativa, o senhor ex-ministro tenho a certeza que sabe, praticam esta modalidade de forma recreativa em simulações de operações policiais e militares em que dispõem de equipamentos que disparam esferas que não são balas, nem têm possibilidade de ser convertidas em balas, nem têm propulsores de combustão, não têm qualquer perigo. Sim, os equipamentos são semelhantes a armas de fogo, mas não passa disso. São inofensivos e impossíveis de serem transformados em armas de fogo reais, mas Portugal tem possivelmente a lei mais restritiva no que toca a esta modalidade desportiva entre os países desenvolvidos, com um sem fim de burocracias. E eu dou uma que gostava que ouvissem com atenção para verem o quão ridículo é. Estes equipamentos têm de ter uma pintura fluorescente em parte dos mesmos, podendo essa pintura ser tapada durante o jogo. Por outro lado, estes equipamentos, para serem transportados, têm de estar dentro de uma mala fechada durante o seu transporte. Por isso, a única pessoa que vê esta pintura, que é obrigatória, é o dono do equipamento quando está em sua casa, num sofá. Porque ela está dentro da mala para ser transportada e, durante o jogo, pode ser tapada, a pintura para nada serve. Quem quiser utilizar estes equipamentos para causar algum tipo de alarme social, certamente não vai pintar a arma, nem vai cumprir, obviamente, a legislação. Estamos a punir quem cumpre. E o que não são, o que não falta, é equipamentos bem mais perigosos que estes, a quem nós, felizmente, não impomos estas obrigações. Burocracias como estas, ou como a proibição de empréstimos de equipamentos, só dificultam a vida às pessoas e só limitam o crescimento da modalidade, estando muito distantes do regime jurídico dos outros países europeus. A questão aqui é que, a meu ver, a lei foi mal feita com base não na perigosidade ou na possibilidade de conversão do equipamento numa arma, mas sim com base na parecença dos equipamentos. Mas também aí há uma série de objetos, desde brinquedos até comandos da PlayStation, há jogos em que há comandos da PlayStation que são parecidos a uma arma e, felizmente, parecem não ter as mesmas exigências legais que estes equipamentos têm. Não quero estar a dar ideias a ninguém de vir aqui propor ainda mais legislação, mas, felizmente, até agora não têm. O Ministério Público, no seu parecer, que eu li atentamente, diz que a legislação nacional cumpre a lei europeia na medida em que não trata as reproduções de armas de fogo para práticas recreativas, nas quais estes equipamentos de airsoft se inserem como armas de fogo. Até aí tudo bem, estamos de acordo. Mas o Ministério Público também diz que a atual redação das armas da lei suscita, no caso de reproduções de armas de fogo para práticas recreativas concerne, onde estes equipamentos se incluem, dúvidas de interpretação e integração, e diz mesmo que aparenta ser paradoxal. E eu explico porquê, porque se lerem a lei, que é bastante confusa, o que parece que está no regime é que os equipamentos estão fora da lei, mas ao mesmo tempo estão dentro da lei. Por isso, o regime exclui e inclui ao mesmo tempo, como nos confirma o Ministério Público. Sendo que eu tive o trabalho de ver as declarações públicas da altura e parece que o espírito que os legisladores da altura queriam era excluir. Mas parece que a redação não ficou da forma mais clara. E por isso os praticantes veem-se perante esta tal incerteza e perante decisões muitas vezes arbitrárias das entidades fiscalizadoras. E por isso, das duas uma: ou clarificamos isto com um regime jurídico à parte, que foi o que propusemos, com a consequente regulamentação do Governo, ou clarificamos o atual regime jurídico, como recomendo ao Ministério Público, e excepcionamos de forma clara os equipamentos de airsoft. Seja de que forma for, uma destas duas, a Iniciativa Liberal está completamente disponível para, neste trabalho em especialidade, também aqui atendendo às recomendações do Ministério Público, chegar a um consenso. Espero que mais partidos estejam, porque na audição dos peticionários onde estive, onde estava também PS e PSD, os dois se mostraram disponíveis para ouvir as pessoas e para alterar o quadro, trabalhando numa solução de consenso. Por isso, chegou hoje o dia. O que se pede é que viabilizem este projeto de modo a que se chegue a este consenso e simplifique a vida destas pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Anabela Real, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar e saudar os mais de 7.512 peticionários, na pessoa do primeiro subscritor, Bernardo Alexandre da Silva Venâncio, e os peticionários aqui presentes. Nesta iniciativa legislativa e através do direito de petição, os subscritores exerceram o que consubstancia um direito que assiste aos cidadãos e que, sendo uma forma de participação cívica, nos faz a todos refletir sobre o tema, contribuindo para o processo legislativo parlamentar. Saudamos também o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal pela iniciativa que aqui vem apresentar e é reconhecida a importância aos mais diversos níveis desta modalidade desportiva, nomeadamente a nível económico, social e ambiental, que tem milhares de praticantes no nosso país há já alguns anos. A petição hoje em discussão pretende a alteração da legislação que enquadra a prática da Airsoft e os equipamentos utilizados nesta modalidade desportiva, designadamente através da alteração da Lei nº 5 de 2006, de 26 de fevereiro, bem como a criação de um regime jurídico que regule a aquisição, venda, aluguer e uso de reprodução de armas de fogo para práticas recreativas, considerando que a legislação em vigor, comparativamente com os outros países europeus, impõe demasiadas restrições aos equipamentos usados na modalidade e à prática desportiva. Ora, o objetivo do regime jurídico das armas e munições foi manter num único instrumento jurídico toda a regulamentação aplicável a armas de fogo e a outras questões afins. A reprodução de arma de fogo para práticas recreativas é, nos termos da alínea E do número 9 do artigo 3, uma arma da classe G. Estamos perante objetos que, pela sua confundibilidade com armas de fogo reais, aos olhos dos cidadãos comuns, podem gerar situações de verdadeiro alarme social. Quis o legislador disciplinar esta tipologia de armas, impondo restrições como a imposição de pintura de pequenas partes da arma e definiu projéteis admitidos, precavendo a segurança e a integridade física dos praticantes. Foi também entendimento do legislador que as restrições à sua aquisição, limitação em função da idade, a obrigatoriedade de emissão de fatura recibo ou documento equivalente e a prova de inscrição numa associação promotora de desporto reconhecida legalmente, se justificam por uma questão de controle, monitorização do Estado relativamente a estas armas, apenas por razões de segurança e tranquilidades públicas, regulando a necessidade desse controle quanto à detenção, fluxo e utilização desta tipologia de armas por prevenção numa sociedade que consensualmente se quer segura. O legislador considerou ainda que não há constrangimentos do ponto de vista legal na prática desta atividade. Quanto à legislação comunitária da Diretiva da União Europeia 2021/555 do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de março, relativa ao controle da aquisição e da detenção de armas sobre esta matéria, verifica-se que a mesma não é aplicável a outros objetos como os dispositivos da Airsoft, que não são abrangidos pela definição de arma de fogo, não sendo assim regulados por esta diretiva. Recorde-se ainda que as armas usadas na prática da Airsoft estão já fora do âmbito da aplicação da supra-referida lei, não sendo os seus detentores punidos ao abrigo da mesma, já que esta apenas regulamenta a posse, transporte e uso de armas devido ao facto de serem réplicas perfeitas de armas reais e que estas armas sejam inofensivas e, mesmo que o sejam, não se pode desconsiderar que são réplicas autênticas de armas de fogo, podendo ser usadas de forma indevida, designadamente a simulação de assaltos ou outras agressões, uma vez que nada as distingue das armas letais. pelo que a sua perigosidade reside não na sua utilização de per si, mas sim na possibilidade das mesmas serem usadas para fins ilícitos. Deu entrada nesta legislatura a proposta de lei número 99/15/1 do Governo, que estabelece o regime especial de